Universidade de Caxias do Sul. Programa de Português para Estrangeiros. Certificado Internacional de Língua Portuguesa. Nível B2. Prova 3. Compreensão auditiva. Atividade 1. Para responder às questões de 1 a 7, você ouvirá uma entrevista com uma escritora. Você tem agora 30 segundos para ler as questões e as alternativas. Agora, você ouvirá o áudio 3 vezes. Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. Cada questão contém apenas uma alternativa correta.
Boa noite, Vera. Boa noite, Carla. É um prazer estar aqui. Os seus livros trazem um questionamento sobre o perdão. Um tema que é atemporal e muito atual ao mesmo tempo, né? É, uma personagem, Tudo é Rio, fala: o perdão faz o quê por todos nós? O perdão não muda o passado é eterno. Então eu queria perguntar para você: o perdão faz o quê por nós? É possível e aceitável perdoar uma agressão contra nós, contra quem amamos? Por que perdoar? E perdoar nós mesmos também, né?
Então, essa é uma discussão muito importante de Tudo é Rio, uma discussão que eu tenho feito em vários lugares, porque o perdão é alguma coisa para se pensar o imperdoável, né? Porque alguma coisa que não esteja na ordem do imperdoável, basta uma conversa, basta o tempo, mas o imperdoável é aquilo que te coloca diante de uma coisa, igual a agressão que Dalva vive no livro, e que, de fato, é imperdoável. Então, como que é isso, né? Perdoar o imperdoável? Bom, a primeira coisa que a gente, acho que a gente tem que compartilhar é o que é perdoar, né? Nessa perspectiva que eu acho que eu tento trabalhar no livro. O perdão não é o contrário de punir. Você pode perdoar e punir. O perdão é uma definição que eu acho muito bacana daquele filósofo André Spoville, do Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, é cessar o ódio, né? Que é a chance que a vítima tem de sair das mãos do agressor, né? Enquanto o perdão não acontece, a agressão se repete todos os dias. Então, cessar o ódio é um movimento muito importante para a vítima conseguir retomar a vida depois de uma agressão. Eu acho que é essa ideia de perdão que é importante considerar, né? A gente vive num país de muita impunidade e de muita agressão à mulher, não é? Então, a perspectiva do perdão, ela tem que ser colocada neste lugar, né? Num lugar de dar à vítima a possibilidade de retomar a vida.
Boa noite, Vera. Boa noite, Carla. É um prazer estar aqui. Os seus livros trazem um questionamento sobre o perdão, um tema que é atemporal e muito atual ao mesmo tempo, né? É, uma personagem, Tudo é Rio, fala: o perdão faz o quê por todos nós? O perdão não muda o passado é eterno. Então, eu queria perguntar para você: o perdão faz o quê por nós? É possível e aceitável perdoar uma agressão contra nós, contra quem amamos? Por que perdoar? E perdoar nós mesmos também, né?
Então, essa é uma discussão muito importante de Tudo é Rio, uma discussão que eu tenho feito em vários lugares, porque o perdão é alguma coisa para se pensar o imperdoável, né? Porque alguma coisa que não esteja na ordem do imperdoável, basta uma conversa, basta o tempo. Mas o imperdoável é aquilo que te coloca diante de uma coisa, igual a agressão que Dalva vive no livro, E que, de fato, é imperdoável. Então, como que é isso, né? Perdoar o imperdoável? Bom, a primeira coisa que a gente, acho que a gente tem que compartilhar é o que é perdoar, né? Nessa perspectiva que eu acho que eu tento trabalhar no livro, né? O perdão não é o contrário de punir. Você pode perdoar e punir. Uhum. Né? O perdão é uma definição que eu acho muito bacana daquele filósofo André Spoville, do Pequeno Tratar das Grandes Virtudes. É cessar o ódio, né? Que é a chance que a vítima tem de sair das mãos do agressor. Né? Enquanto o perdão não acontece, a agressão se repete todos os dias. Então, cessar o ódio é um movimento muito importante para a vítima conseguir retomar a vida depois de uma agressão. Eu acho que é essa ideia de perdão que é importante considerar. Né? A gente vive num país de muita impunidade e de muita agressão à mulher. Não é? Então, a perspectiva do perdão, ela tem que ser colocada neste lugar, né? Num lugar de dar à vítima a possibilidade de retomar a vida.
Boa noite, Vera. Boa noite, Carla. Prazer estar aqui. Os seus livros trazem um questionamento sobre o perdão, um tema que é atemporal e muito atual ao mesmo tempo, né? Uma personagem, Tudo é Rio, fala... O perdão faz o quê por todos nós? O perdão não muda o passado é eterno. Então eu queria perguntar para você, o perdão faz o quê por nós? É possível e aceitável perdoar uma agressão contra nós, contra quem amamos? Por que perdoar? E perdoar nós mesmos também, né?
Então, essa é uma discussão muito importante de Tudo é Rio, uma discussão que eu tenho feito em vários lugares, porque... O perdão é alguma coisa para se pensar o imperdoável, né? Porque alguma coisa que não esteja na ordem do imperdoável, basta uma conversa, basta o tempo. Mas o imperdoável é aquilo que te coloca diante de uma coisa, igual a agressão que Dalva vive no livro, e que de fato é imperdoável. Então, como que é isso, né? Perdoar o imperdoável? Bom, a primeira coisa que a gente... Acho que a gente... tem que compartilhar é o que é perdoar, né? Nessa perspectiva que eu acho que eu tento trabalhar no livro, né? O perdão não é o contrário de punir. Você pode perdoar e punir. Uhum. Né? O perdão é uma definição que eu acho muito bacana daquele filósofo André Spoville, do Pequeno Tratar das Grandes Virtudes, é cessar o ódio. Né? Que é a chance que a vítima tem de sair das mãos do agressor. Né? Enquanto o perdão não acontece, a agressão se repete todos os dias. Então, cessar o ódio é um movimento muito importante para a vítima conseguir retomar a vida depois de uma agressão. Eu acho que é essa ideia de perdão que é importante considerar. Né? A gente vive num país de muita impunidade, e de muita agressão à mulher, não é? Então, a perspectiva do perdão, ela tem que ser colocada neste lugar, né? Num lugar de dar à vítima a possibilidade de retomar a vida.
Atividade 2. Para responder às questões de 8 a 12, você ouvirá uma reportagem sobre a inteligência artificial. Você tem agora 30 segundos para ler as questões e as alternativas. Agora, você ouvirá o áudio 3 vezes. Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. Cada questão contém apenas uma alternativa correta.
Nós começamos a identificar estes fenômenos, né? A tecnologia evoluindo muito rápido, medos e, por outro lado, também um entusiasmo muito grande. Nossa, eu vou poder automatizar, reduzir meu quadro de funcionários. Em maio de 2022, eu fui para o Vale do Silício fazer uma missão acadêmica e profissional, conhecer empresas. E lá se falava bastante sobre eliminar os intermediários na cadeia produtiva por robôs, inteligência artificial, automação. E eu estava num grupo de pessoas, né, brasileiros, que tinha ali empresários, alguns acadêmicos, mas eu lembro que depois da visita, né, nessa empresa, que é a Circuit Lounge, em Auckland, no Vale do Silício, algumas pessoas me procuraram muito preocupadas, dizendo: Ederson, você que dá tecnologia, realmente a inteligência artificial ameaça empregos? Isso, tudo que foi falado é verdade. Várias profissões do passado não existem mais, né? Várias profissões da atualidade não existirão no futuro. Ah, porque eu fico preocupado com meus filhos, com a minha família e tudo mais. E eu fiquei pensando naquilo porque eu estava tranquilo, porque eu entendo como a tecnologia funciona, mas quem não era da tecnologia ficava muito preocupado. Então, retornei para o Brasil e eu comentei com o professor Matheus, tipo, eu estou seguindo um caminho de desenvolvimento de inteligência artificial para a indústria, para a segurança do trabalho, partindo da premissa que todo mundo acha isso bonito e quer usar. Mas será mesmo? Então, o professor me direcionou para um estudo que, de modo quantitativo, com bastante rigor científico, eu pudesse medir se, de fato, as pessoas que são candidatas a usar a minha plataforma ou que já usam a plataforma atual, uma candidata a usar a plataforma futura com mais inteligência artificial, como é que elas percebem a inteligência artificial no dia a dia? Dizendo se uma máquina é perigosa ou não, qual medida deve ser tomada para elevar a segurança, mitigar os riscos de um eventual acidente. E conforme o pessoal começou a responder, como era uma pesquisa que tem essa natureza quantitativa, né, que é múltipla escolha, eu deixei um campo de observações em aberto para que as pessoas pudessem escrever um pouco mais. Tipo, além dessas perguntas, baseado no modelo que você já me ajudou a entender um pouco do fenômeno, me fale um pouco mais. E os comentários não eram positivos. Eram realmente de medo, de dúvida. E isso me levou para um segundo estudo, que daí ele tem essa natureza realmente qualitativa de entender melhor, mas não colocando uma verdade como oposta, como neste caso, dizendo assim, eu acredito que a inteligência artificial é algo bom. A questão é, qual é a sua percepção quanto à inteligência artificial? Nós começamos a identificar estes fenômenos, né? A tecnologia evoluindo muito rápido, medos e, por outro lado, também um entusiasmo muito grande. Nossa, eu vou poder automatizar, reduzir meu quadro de funcionários. Em maio de 2022, eu fui para o Vale do Silício fazer uma missão acadêmica e profissional, conhecer empresas. E lá se falava bastante sobre eliminar os intermediários na cadeia produtiva por robôs, inteligência artificial, automação. E eu estava num grupo de pessoas, né, brasileiros, que tinha ali empresários, alguns acadêmicos, mas eu lembro que depois da visita, né, nessa empresa, que é a Circuit Lounge, em Auckland, no Vale do Silício, algumas pessoas me procuraram muito preocupadas, dizendo: Ederson, você que dá tecnologia, realmente a inteligência artificial ameaça empregos? Isso, tudo que foi falado é verdade. Várias profissões do passado não existem mais, né? Várias profissões da atualidade não existirão no futuro. Porque eu fico preocupado com meus filhos, com a minha família e tudo mais. E eu fiquei pensando naquilo porque eu estava tranquilo, porque eu entendo como a tecnologia funciona, mas quem não era da tecnologia ficava muito preocupado. Então, retornei para o Brasil e eu comentei com o professor Matheus, tipo, eu estou seguindo um caminho de desenvolvimento de inteligência artificial para a indústria, para a segurança do trabalho, partindo da premissa que todo mundo acha isso bonito e quer usar. Mas será mesmo? Então, o professor me direcionou para um estudo que, de modo quantitativo, com bastante rigor científico, eu pudesse medir se, de fato, as pessoas que são candidatas a usar a minha plataforma ou que já usam a plataforma atual, uma candidata a usar a plataforma futura com mais inteligência artificial, como é que elas percebem a inteligência artificial no dia a dia? Dizendo se uma máquina é perigosa ou não, qual medida deve ser tomada para elevar a segurança, mitigar os riscos de um eventual acidente. E conforme o pessoal começou a responder, como era uma pesquisa que tem essa natureza quantitativa, né, que é múltipla escolha, eu deixei um campo de observações em aberto para que as pessoas pudessem escrever um pouco mais. Tipo, além dessas perguntas, baseado num modelo que você já me ajudou a entender um pouco do fenômeno, me fale um pouco mais. E os comentários não eram positivos. Eram realmente de medo, de dúvida, e isso me levou para um segundo estudo, que daí ele tem essa natureza realmente qualitativa de entender melhor, mas não colocando uma verdade como oposta, como neste caso, dizendo assim, eu acredito que a inteligência artificial é algo bom. A questão é qual é a sua percepção quanto à inteligência artificial? Nós começamos a identificar estes fenômenos, né? A tecnologia evoluindo muito rápido, medos e, por outro lado, também um entusiasmo muito grande. Nossa, eu vou poder automatizar, reduzir meu quadro de funcionários. Em maio de 2022, eu fui para o Vale do Silício fazer uma missão acadêmica e profissional, conhecer empresas. E lá se falava bastante sobre eliminar os intermediários na cadeia produtiva por robôs, inteligência artificial, automação. E eu estava num grupo de pessoas, né, brasileiros, que tinha ali empresários, alguns acadêmicos, mas eu lembro que depois da visita, né, nessa empresa, que é a Circuit Lounge, em Auckland, no Vale do Silício, algumas pessoas me procuraram muito preocupadas, dizendo, Ederson, você que dá tecnologia, realmente a inteligência artificial ameaça empregos? Isso, tudo que foi falado é verdade. Assim como várias profissões do passado não existem mais, né? Várias profissões da atualidade não existirão no futuro. Porque eu fico preocupado com meus filhos, com a minha família e tudo mais. E eu fiquei pensando naquilo porque eu estava tranquilo, porque eu entendo como a tecnologia funciona, mas quem não era da tecnologia ficava muito preocupado. Então, retornei para o Brasil e eu comentei com o professor Matheus, eu estou seguindo um caminho de desenvolvimento de inteligência artificial para a indústria, para a segurança do trabalho, partindo da premissa que todo mundo acha isso bonito e quer usar. Mas será mesmo? Então, o professor me direcionou para um estudo que, de modo quantitativo, com bastante rigor científico, eu pudesse medir se, de fato, as pessoas que são candidatas a usar a minha plataforma ou que já usam a plataforma atual, uma candidata a usar a plataforma futura com mais inteligência artificial, como é que elas percebem a inteligência artificial no dia a dia? Dizendo se uma máquina é perigosa ou não, qual medida deve ser tomada para elevar a segurança, mitigar os riscos de um eventual acidente. E conforme o pessoal começou a responder, como era uma pesquisa que tem essa natureza quantitativa, né, que é múltipla escolha, eu deixei um campo de observações em aberto para que as pessoas pudessem escrever um pouco mais. Além dessas perguntas, baseado num modelo que você já me ajudou a entender um pouco do fenômeno, me fale um pouco mais. E os comentários não eram positivos. Eram realmente de medo, de dúvida. E isso me levou para um segundo estudo, que daí ele tem essa natureza realmente qualitativa de entender melhor, mas não colocando uma verdade como oposta, como neste caso, dizendo assim, eu acredito que a inteligência artificial é algo bom. A questão é qual é a sua percepção quanto à inteligência artificial?
Atividade 3. Para responder às questões de 13 a 20, você ouvirá uma entrevista sobre física quântica. Você tem agora 30 segundos para ler as questões e as alternativas. Agora você ouvirá o áudio 3 vezes. Ao final da terceira audição, você terá tempo para responder às perguntas formuladas. Cada questão contém apenas uma alternativa correta.
O nome nos atrai, né? Assim muito. Como o espaço nos atrai quando a gente vê lá a física quântica. Ou a quântica simplesmente nos atrai mais. Então vamos pensar assim, vamos dividir a física em 3 partes. A gente divide a física no tamanho das... Vamos falar numa linguagem mais comum, nas coisas que estão presentes ao nosso dia a dia. Então a gente traz a física clássica, a mecânica clássica. A gente está trabalhando basicamente com as leis de Newton, onde nós vamos analisar quais são as forças que vão movimentar ou parar um sistema. E aí a gente consegue fazer toda uma análise de movimento. Nós podemos trabalhar com coisas que estão numa velocidade muito próxima à velocidade da luz, e aí a gente está na relatividade. Então, quando a gente for trabalhar com planetas, satélites, galáxias, a gente sempre vai analisar a relatividade, porque o tempo ele é relativo, ele não é absoluto. O tempo, sim, ele passa de formas diferentes, ele não é absoluto. Então, mas isso só vai acontecer, a gente só vai ver essa dilatação do tempo se nós estivermos em velocidades muito maiores. Então, por isso que para nós, no momento, o tempo ainda é absoluto. A minha 1 hora é a mesma 1 hora que você tem, né? Sim. Eu sempre digo, as minhas 24 horas do dia são as mesmas que você tem, eu ainda não dilatei elas. Uhum. Uma coisa fantástica, e eu vou dizer essa questão de espaço-tempo, tu já deve ter assistido, que é o filme Interestelar.
Não assisti, eu vi ele passando.
Recomendo para todo mundo que assista esse filme. Nem que seja, eu sempre brinco com os meus alunos, porque a gente não tem muito tempo e o filme deve ter umas 3 horas. Assiste parcelado, tá tudo bem. Ele vai te mostrar justamente essa ideia de o tempo passar de formas diferentes. E é o que a gente costuma dizer que é o complexo dos gêmeos. Se eu tiver 2 gêmeos, né? Então, sim, 2 irmãos, um ficar na Terra e o outro viajar... Quando ele voltar, o da Terra envelheceu e aquele que estava viajando, não. Porque o tempo é relativo, ele passa diferente. Então, isso é bem retratado nesse filme Interestelar, é muito fantástico. Então, tu vai ter essa questão do tempo passar diferente. Mas isso a gente está analisando velocidades muito próximas à velocidade da luz. 3 × 10⁸ metros por segundo. Né? 300 milhões... de metros por segundo.
Eu vou fazer assim com a cabeça.
É, pra... a gente consegue ter uma ideia de que é muito grande. Mas quando a gente vai para a física quântica, então a gente está fazendo o inverso. A gente está trabalhando com partículas subatômicas. A gente está falando de distâncias muito pequenas, de tempos muito pequenos. Eu estou fazendo uma análise atômica. Eu estou analisando átomo por átomo. Eu estou analisando os elétrons, o movimento dos elétrons, como é que eu tenho, quantos átomos eu tenho. Eu estou analisando uma... Então, eu posso dizer que, quando eu trabalhei no doutorado com nanopartículas, eu estava trabalhando com essa parte quântica. Eu estava trabalhando com uma parte menorzinha. Agora, cuidado. Não vem me dizer que tu vai comprar um colchão quântico. A professora de física sempre brinca, né? Tudo bem, cada um acredita no que quer... Mas quando a gente começa, né? Ah, porque a energia do universo, também concordo, o universo tem bastante energia em todo espectro que a gente não enxerga, mas não, né? Não vamos misturar o nosso achismo, as nossas crenças com a física. Talvez tu possa me dizer, prof, mas será que daqui a um tempo, isso que por enquanto é um achismo não pode se tornar realidade? Pode. Né? A física está aí, a gente recém viu uma imagem do buraco negro, sim, que até então todo mundo era só uma teoria, e ele se confirmou exatamente na teoria. Agora também foi conseguido ver uma imagem nova de Júpiter, vendo anéis. O nome nos
atrai, né? Assim muito. Como o espaço nos atrai quando a gente vê lá a física quântica, ou a quântica simplesmente nos atrai mais. Então vamos pensar assim, vamos dividir a física em três partes. A gente divide a física no tamanho das... Vamos falar numa linguagem mais comum, nas coisas que estão presentes ao nosso dia a dia. Então a gente traz a física clássica, a mecânica clássica. A gente está trabalhando basicamente com as leis de Newton, onde nós vamos analisar quais são as forças que vão movimentar ou parar um sistema. E aí a gente consegue fazer toda uma análise de movimento. Nós podemos trabalhar com coisas que estão numa velocidade muito próxima à velocidade da luz. E aí a gente está na relatividade. Então, quando a gente for trabalhar com planetas, satélites, galáxias, a gente sempre vai analisar a relatividade, porque o tempo ele é relativo, ele não é absoluto. O tempo, sim, ele passa de formas diferentes, ele não é absoluto. Então, mas isso só vai acontecer, a gente só vai ver essa dilatação do tempo se nós estivermos em velocidades muito maiores. Então, por isso que para nós, no momento, o tempo ainda é absoluto. A minha uma hora é a mesma uma hora que você. Que você tem, né? Sim. Eu sempre digo, as minhas 24 horas do dia são as mesmas que você tem, eu ainda não dilatei elas. Uhum. Uma coisa fantástica, e eu vou dizer essa questão de espaço-tempo, tu já deve ter assistido, que é o filme Interestelar.
Não assisti, eu vi ele passando.
Recomendo para todo mundo que assista esse filme, nem que seja, eu sempre brinco com os meus alunos, porque a gente não tem muito tempo e o filme deve ter umas 3 horas. Assiste parcelado, tá tudo bem. Ele vai te mostrar justamente essa ideia de o tempo passar de formas diferentes. E é o que a gente costuma dizer que é o complexo dos gêmeos. Se eu tiver 2 gêmeos, né? Então, sim, dois irmãos, um ficar na Terra e o outro viajar, quando ele voltar, o da Terra envelheceu e aquele que estava viajando, não. Porque o tempo é relativo, ele passa diferente. Então, isso é bem retratado nesse filme Interestelar, é muito fantástico. Uhum. Então, tu vai ter essa questão do tempo passar diferente. Mas isso a gente está analisando velocidades muito próximas à velocidade da luz. 3 × 10⁸ metros por segundo, né? 300 milhões de metros por segundo.
Eu vou fazer assim com a cabeça.
É, pra... a gente consegue ter uma ideia de que é muito grande. Mas quando a gente vai para a física quântica, então a gente está fazendo o inverso. A gente está trabalhando com partículas subatômicas. A gente está falando de distâncias muito pequenas, de tempos muito pequenos. Eu estou fazendo uma análise atômica. Eu estou analisando átomo por átomo. Eu estou analisando os elétrons, o movimento dos elétrons, como é que eu tenho, quantos átomos eu tenho. Eu estou analisando uma... Então, eu posso dizer que, quando eu trabalhei no doutorado com nanopartículas, eu estava trabalhando com essa parte quântica. Eu estava trabalhando com uma parte menorzinha. Agora, cuidado. Não vem me dizer que tu vai comprar um colchão quântico. A professora de física sempre brinca, né? Tudo bem, cada um acredita no que quer... Mas quando a gente começa, né? Ah, porque a energia do universo, também concordo, o universo tem bastante energia em todo espectro que a gente não enxerga, mas não, né? Não vamos misturar o nosso achismo, as nossas crenças com a física. Talvez tu possa me dizer, prof, mas será que daqui a um tempo, isso que por enquanto é um achismo não pode se tornar realidade? Pode. É, a física está aí, a gente recém viu uma imagem do buraco negro, que até então todo mundo era só uma teoria, e ele se confirmou exatamente na teoria. Agora também foi conseguido ver uma imagem nova de Júpiter, vendo anéis. O nome nos atrai, né? Assim muito. Como o espaço nos atrai quando a gente vê lá a física quântica, ou a quântica simplesmente nos atrai mais. Então vamos pensar assim, vamos dividir a física em três partes. A gente divide a física no tamanho das... Vamos falar numa linguagem mais comum, nas coisas que estão presentes ao nosso dia a dia. Então a gente traz a física clássica, a mecânica clássica. A gente está trabalhando basicamente com as leis de Newton, onde nós vamos analisar quais são as forças que vão movimentar ou parar um sistema. E aí a gente consegue fazer toda uma análise de movimento. Nós podemos trabalhar com coisas que estão numa velocidade muito próxima à velocidade da luz. E aí a gente está na relatividade. Então, quando a gente for trabalhar com planetas, satélites, galáxias, a gente sempre vai analisar a relatividade, porque o tempo ele é relativo, ele não é absoluto. O tempo,
sim, ele passa de formas diferentes, ele não é absoluto. Então, mas isso só vai acontecer, a gente só vai ver essa dilatação do tempo se nós estivermos em velocidades muito maiores. Então, por isso que para nós, no momento, o tempo ainda é absoluto. A minha uma hora é a mesma uma hora que você tem, né? Sim. Eu sempre digo, as minhas 24 horas do dia são as mesmas que você tem, eu ainda não dilatei elas. Uhum. Uma coisa fantástica, e eu vou te dizer, essa questão de espaço-tempo, tu já deve ter assistido, que é o filme Interestelar.
Não assisti, eu vi ele passando.
Recomendo para todo mundo que assista esse filme, nem que seja, eu sempre brinco com os meus alunos, porque a gente não tem muito tempo e o filme deve ter umas 3 horas. Assiste parcelado, tá tudo bem. Ele vai te mostrar justamente essa ideia de o tempo passar de formas diferentes. E é o que a gente costuma dizer que é o complexo dos gêmeos. Se eu tiver 2 gêmeos, né? Então, sim, dois irmãos, um ficar na Terra e o outro viajar, quando ele voltar, o da Terra envelheceu e aquele que estava viajando não, porque o tempo é relativo, ele passa diferente. Então, isso é bem retratado nesse filme Interestelar, é muito fantástico. Uhum. Então, tu vai ter essa questão do tempo passar diferente, mas isso a gente está analisando velocidades muito próximas à velocidade da luz, 3 × 10⁸ metros por segundo, né? 300 milhões de metros por segundo.
Eu vou fazer assim com a cabeça.
É, a gente consegue ter uma ideia de que é muito grande. Mas quando a gente vai para a física quântica, então a gente está fazendo o inverso. A gente está trabalhando com partículas subatômicas. A gente está falando de distâncias muito pequenas, de tempos muito pequenos. Eu estou fazendo uma análise atômica. Eu estou analisando átomo por átomo. Eu estou analisando os elétrons, o movimento dos elétrons, como é que eu tenho, quantos átomos eu tenho. Eu estou analisando uma... Então, eu posso dizer que, quando eu trabalhei no doutorado com nanopartículas, eu estava trabalhando com essa parte quântica. Eu estava trabalhando com uma parte menorzinha. Agora, cuidado. Não vem me dizer que tu vai comprar um colchão quântico. A professora de física sempre brinca, né? Tudo bem, cada um acredita no que quer. Mas quando a gente começa, né? Ah, porque a energia do universo, também concordo. O universo tem bastante energia em todo espectro, sim, que a gente não enxerga. Mas não, né? Não vamos misturar o nosso achismo, as nossas crenças com a física. Talvez tu possa me dizer, prof, mas será que daqui a um tempo, isso que por enquanto é um achismo não pode se tornar realidade? Pode. Né? A física está aí, a gente recém viu uma imagem do buraco negro, sim, que até então todo mundo era só uma teoria, e ele se confirmou exatamente na teoria. Agora também foi conseguido ver, né, uma imagem nova de Júpiter, vendo anéis.